estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington, nesta quarta-feira, 10 de abril. Ao microfone, João Santa Rita, lá fora hoje, 20 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Zhao Gangshan. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Em Israel, Benjamin Netanyahu deverá formar governo com partidos da direita. Donald Trump diz que foi vítima de tentativa de golpe de Estado, acusa investigadores de traição. À nossa frente, como sempre, hora e meia de programação, primeiros 30 minutos dedicados à Angola. A corrupção foi debatida em Benguela, onde o governador falou.
Caíram nessa coisa de roubar e vilipendiar o erário, que são consequências históricas, e não é só essa, há outras, que nós temos que assumir.
E no Kwanza Sul, um administrador que esteve preso por alegado peculato veio falar sobre o que pensa.
A província está parada há mais de 5 anos. Não há nada. O partido está desunido aqui. Eu não tenho vergonha de dizer isso. É uma farsa, isso é uma farsa. Não é isso, é pela com que nós nos dedicamos a dar a nossa vida, não é.
O Dia da Juventude vai também estar em foco. Há quem diga que não é Dia da Juventude Angolana. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrade.
E começamos em Israel, onde o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é praticamente vencedor quando estão contados 97,4% dos votos, devendo assumir o quinto mandato consecutivo à frente do governo. Apesar de o principal opositor, o Partido Azul Branco e Branco de Benny Gantz, não estar muito longe do número de assentos conseguidos pelo Likud no Parlamento, Netanyahu e o seu partido têm maior possibilidade de fazer alianças. Alguns pequenos partidos ainda lutam por mais votos e assentos, o que leva a que o cenário final do próximo Parlamento esteja ainda por decidir. O resultado deve ser conhecido amanhã. O país poderá ter ainda várias semanas de negociações políticas pela frente antes de conseguir formar uma coligação que mantenha um governo unido nos próximos 4 anos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que as entidades que iniciaram uma investigação à sua campanha eleitoral em 2016 tinham estado envolvidas numa tentativa de golpe de Estado e acusou-os de traição. Trump disse que a investigação foi o que chamou de um ato vergonhoso e ilegal, uma tentativa de golpe e de derrubar o presidente. O mês passado, o procurador-geral William Barr publicou um resumo da conclusão de uma investigação levada a cabo à campanha de Trump, tendo afirmado que a investigação concluiu que não houve conluio entre a campanha e a Rússia. Barr disse, no entanto, que o investigador especial não adotou uma posição quanto à possibilidade de Trump ter tentado obstruir as investigações. O procurador-geral disse, entretanto, ao Congresso americano hoje que quer investigar se a investigação a Trump teve uma base adequada, afirmando acreditar agora que houve actos de espionagem contra a campanha de Trump.
Na Líbia, intensificaram-se hoje os combates pelo controle da capital Trípoli, ao mesmo tempo que o Conselho de Segurança da ONU se prepara para discutir a crise naquele país do norte de África. Forças lideradas pelo general Khalifa Haftar estiveram envolvidas em combates com tropas pró-governamentais nos arredores da capital, forçando milhares de pessoas a fugirem. A Grã-Bretanha e a Alemanha convocaram a reunião do Conselho de Segurança. A ONU disse que uma conferência nacional prevista para domingo deve pôr as partes em conflito em diálogo, que devia pôr as partes em conflito em diálogo, não deverá realizar-se.
O Fundo Monetário Internacional recomendou que o combate à corrupção seja parte de reformas necessárias para se promover não só o maior crescimento económico, mas também o crescimento mais inclusivo dos diversos setores da população. No seu relatório, o FMI disse que as nações em desenvolvimento fazem face a problemas de criação de emprego e melhoria de infraestruturas para fazer face à rápida organização do país e diz existir potencial para a cooperação internacional no combate à corrupção. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Alguns
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com uma notícia. O governo angolano revelou hoje que 209 pessoas morreram desde o início das chuvas em agosto do ano passado. 100 delas por descargas elétricas. O relatório indica que 101 das mortes ocorreram por afogamento e restantes 8 por soterramento após o deslizamento de terras. Nos últimos 8 meses, mais de 23 familiares foram afetados. Foram destruídas quase 4 mil casas. Os prejuízos já alcançam os 9 milhões de dólares. As províncias mais afetadas foram Huambo e Benguela. E agora vamos falar daquilo que continua na ordem do dia em Angola, o combate à corrupção. Em Benguela, o governador Rui Falcão disse que a corrupção é provavelmente algo que vai continuar por muito tempo, embora com muito menos impacto nas finanças públicas. Numa conferência sobre nacionalismo e patriotismo, Falcão disse que muitos corruptos tinham adquirido nacionalidade estrangeira para poderem fugir. João Marcos.
A conferência, uma iniciativa da Universidade Catiavala Buila, estava na fase de perguntas e respostas, quando o Subprocurador-Geral da República, chefe na comarca do Lobito, João da Cruz Rafael, criticou a postura dos dirigentes angolanos.
Ao invés de não mexer no dinheiro que é do povo, que é da nação, que é da pátria, fizeram exatamente o contrário, com tudo que é consequência dramática, terrível contra o cidadão, aquele patriota honesto, aquela criança simples. Como enquadrar isto?
Em resposta, Rui Falcão.
Muita gente adquiriu a nacionalidade para proteger o povo daqui roubado. Isso tem que ser claro. E essas pessoas, porque tinham poder político, tinham acesso fácil às finanças do país e porque o dinheiro vicia, o dinheiro transforma as pessoas, caíram nessa coisa nefasta para o nosso país, para todos nós, que foi roubar e vilipendiar o erário público. Mas que são consequências históricas, e não é só essa, há outras, que nós temos que assumir.
A PGR confirma que vários membros do governo de Benguela estão a ser ouvidos no quadro de processos de corrupção, mas o governador prefere não falar em desconforto para si.
Eu não estou habituado a responder a coisas subjetivas. Para mim as coisas têm que ter nome. Não tendo nome é apenas uma ficção. Pergunto ao PGR então para dizer os nomes.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Eduardo João Caetano, Dudu, administrou o município do Mocende durante a guerra em Angola. Teve lá 7 anos, mas mais tarde foi condenado à prisão por crime de peculato no desvio de 18 milhões e 686 mil kwanzas. Cumpriu 5 dos 8 anos que lhe foram aplicados. E agora tem muito a dizer, nomeadamente sobre o que se passava no Mocende, sobre a justiça e sobre o próprio MPLA. O Fernando Caetano ouviu o que ele tinha a dizer.
Eu, quando cheguei no Mocende, todos eram da UNITA. Os que me acusam de ser da UNITA viveram com a UNITA no Mocende. E se alguns que estão vivos quiserem que é mentira, que venham me desafiar. Fizeram caminhadas para saquear os caminhões do governo que levavam alimentação para Kibala, Polibolo, para o próprio Mocende. Fizeram saques. E se quiserem, eu digo quem são as pessoas que estiveram à frente. Morreram jovens da Igreja Católica que estavam a despoletar no Mocende, do grupo do Zé Domingos, do Celestino Vitorino. Há 3 jovens que morreram, que um senhor que hoje é professor no Mocende, no tempo da UNITA, indicou como elementos que estavam a querer ir buscar as fábulas para vir atacar o Mocende. E esses jovens foram mortos. Esse elemento era do Comitê Municipal.
Quanto à sua prisão, disse ter havido excessos.
Se continuarmos a fazer esse tipo de julgamentos, esse tipo de condenações, não temos rumo, o país fica sem rumo. Prenderam os meus que foram apreendidos como prova do crime, foram adquiridos com o crédito do BCI. 270 mil dólares que eu beneficiei. Os meus ficaram 4 anos e 5 meses, a Deus dará. Quem quisesse ir atirar uma peça, ia atirar. Quem quisesse brincar nos meios, brincava. Quem quisesse tirar uma pedra, tirava. Como resultado, os meios ficaram todos danificados. Eu constituí advogado o Dr. David Mendes, hoje deputado da Assembleia Nacional. Eu fui ameaçado por ter constituído o Dr. David Mendes como meu advogado. Eu estou falando, as pessoas sabem que fizeram isso. Mas, atenção, eu disse no meu ato de julgamento, em plena sala de audiência, meritíssimo juiz, que seja feita justiça. Porque quando a justiça não é feita, a intriga, a revolta, me sinto revoltado. Por quê? Porque eu tenho uma carreira brilhante na família e hoje o que eu digo aos meus parentes não concordam, não aceitam. E é mais. Se não houver remodelação na justiça, esse processo de combate aos malos não vão para frente. A província está parada há mais de 5 anos. Ou nada. Quer em termos de recursos humanos, quer em termos do próprio partido MPLA, o partido no poder. O partido está desunido aqui, eu não tenho vergonha de dizer isso. Portanto, quando a gente quer falar fora, dizem que tem que ser na instituição. Eu vou falar em que instituição? Se eu não estou em um comitê de ação. Vou falar aonde? E depois, na altura do governador Eusébio de Brito, chegava, que era o primeiro secretário, ele chega no comitê para dizer, epa, aqui não se pode falar. Mas que partido é esse que a gente tem? Quem tem lá em este? Então, num evento, numa reunião, numa conferência, os militantes do partido não falam. Então, que tipo de camaradas é que temos aí no partido? Isso é uma brincadeira. Eu dei a minha causa, não é para esse fim. Eu, quando entrei, aos meus 17, 18 anos, 16, 17 anos, por exemplo, lá não é para isso. Não se respeitam os antigos. Quem aguentou o Kwanza Sul? É uma farsa, isso é uma farsa. Não é isso, é pela com que nós nos dedicamos a dar a nossa vida, não é.
Era Eduardo João Caetano, Dudu, antigo administrador do Mucenda, no Kwanza Sul. Iniciou-se, entretanto, ontem em Luanda, o julgamento do secretário da Juventude do Bloco Democrático, Joaquim da Costa Zangui, mais conhecido por Joaquim Lutambi. E mais três jovens. Lutambi é acusado pelo Ministério Público de ser o mandante de uma queima de carros e de pertencer a uma organização criminosa na província angolana do Kwanza Norte. Koke Mokuta.
8 meses depois de ter sido detido em Viana, arredores de Luanda, pelos serviços de investigação criminal do Kwanza Norte, como estando envolvido em ações de vandalismo de bens públicos e queima de viaturas na cidade de Ndalatando, mas solto depois de 26 dias de cadeia, Joaquim Lutambi, secretário nacional da Juventude do Bloco Democrático, diz que a acusação mantém de mandante de queima de carros e pertencer a uma organização criminosa na província angolana do Kwanza Norte e que fica claro cada vez mais que a sua acusação é manobra dos serviços de investigação criminal para o incriminar.
E nesta primeira sessão foram ouvidos os quatro, no caso três, comigo quatro, e mais uma vez ficou claro que Joaquim Lutambi aparece face apenas a barbaridade do sistema ainda vigente no país, para falar dos serviços de investigação criminal, que torturaram cerca de 8 horas o cidadão António Capache e, consequentemente, ontem ficou claro no tribunal que eles instrumentalizaram, ou seja, coagiram o António a dizer, a entregar a alguém um nome para efetivamente se safar da fura. Com isso, eles reproduziram um áudio, um vídeo, e então fizeram essa acusação a Joaquim Lutambi. Na verdade, isso ficou claro, que não existe nenhuma ligação entre mim e os supostos crimes na província, nem muito menos existe ligação entre o outro constituinte ou arguído com os próprios crimes. Foi por simplesmente uma manobra que o SIC teve para, de certa forma, fazer passar a mensagem do que estava a trabalhar. Porque até ontem, no primeiro dia...
Lutambi afirma que a próxima sessão de julgamento ficou marcada para o próximo dia 16 e que continua preparado para enfrentar o julgamento. Mas que fica claro que em nenhum momento mandou queimar carro de cidadãos naquela província.
Não há nenhuma evidência, nenhuma prova material que incriminasse, quer seja eu, quer seja os outros dois. E, possivelmente, existe um outro, o Felipe Estevão, que diz que recebe o dinheiro de um outro cidadão, que é o António Capache. No caso, o primeiro dia de julgamento foi no dia 9, ontem, no caso, e vai continuar no dia 16.
Na altura, o Bloco Democrático dava como desaparecido sobre um suposto rapto Joaquim Lutambi. Koke Mokuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com várias rádios FM. E agora, também na segunda meia hora, estamos com a Rádio Morabeza de Cabo Verde. Isso nos partir da segunda meia hora. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, e estamos também no Facebook, voaportugues. O nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado sexta-feira é António Martins Domingos. Ele é primeiro secretário da Comissão Sindical dos Trabalhadores da Empresa Pública de Águas de Luanda, onde tem havido uma greve que, pelos vistos, está a afetar o abastecimento de água. Portanto, na sexta-feira, uma oportunidade para discutirmos o sindicalismo e as águas em Luanda. Angola assinala no próximo domingo o Dia da Juventude. Ou talvez não. Com efeito, organizações juvenis de diversos partidos da oposição dizem que essa data não é representativa. Manuel José.
Várias organizações de jovens dizem não fazer qualquer sentido continuar a celebrar-se o 14 de abril como data da juventude angolana. O Braço Juvenil da UNITA, do PRS, Jovens Revus e outras organizações consideram que a data diz respeito apenas à juventude ligada ao partido no poder.
Sempre que se chega ao abril, a JMPLA, por intermédio do CNJ, cria alguns programas vinculados à juventude, na lógica de que estamos a celebrar o abril jovem. Uma momento em que o país se encontra, não há razões de se continuar a persistir em ideias que vincaram o tempo do Partido Único.
Agostinho Camuango, da Jura, Braço Juvenil da UNITA, outra organização juvenil, a do PRS, também não se revê no 14 de abril, como diz Gaspar Fernandes, o secretário nacional da JURS.
Nós não concordamos com o 14 de abril, por isso nós não participamos nestas festividades, pelo facto de que nós pretendemos uma celebração justa onde toda a juventude angolana participa de forma abrangente. E desta, onde a JMPLA normalmente é quem tem pegado os valores para organizar e convidar as outras organizações, não faz nenhum sentido.
Os jovens do movimento revolucionário também não concordam com o 14 de abril, como diz o integrante dos 17, Albano Bingo Bingo.
Não pode representar os angolanos, esses núcleos juvenis do MPLA. Não pode representar os angolanos por existe várias organizações.
Nelita Kwikwi, o deputado mais jovem da Assembleia Nacional e pertencente à bancada da UNITA, propõe que se chegue a uma data consensual da juventude angolana.
Enquanto não se encontrar a data consensual, eu penso que o 14 de abril não é válido. Vai ser uma data que diz da juventude, mas os jovens não comemoram, não se revêem nela.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página esportiva, vamos para a Europa, para o futebol, para a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Hoje temos mais dois jogos dos quartos de final. A surpresa, o Ajax da Holanda, a equipa de jovens cheios de garra e vontade, recebe o Juventus de Cristiano Ronaldo. Ajax, recorde-se, eliminou o Real Madrid na jornada anterior. Juventus é, no entanto, claramente favorito nesta eliminatória. Mas atenção a este Ajax, joga bem, sem complexos, sem medo. Real também era favorito e foi à vida. Apanhou 4 em casa. O outro jogo é aquele que põe frente a frente o Manchester United e o Barcelona. United também vem de eliminar sensacionalmente o Paris Saint-Germain num jogo controverso em Paris. Barcelona, é claro está, suspeito do costume, e Manchester United Deve estar a pensar na história, é verdade. Por duas vezes, em 2009 e 2011, United perdeu na final com o Barcelona. É, pode ser a altura de vingança, mas Barça é contudo o favorito para esta eliminatória. Ontem, no embate entre as equipas inglesas, o Tottenham bateu o Manchester City por 1-0. Má notícia para o Tottenham é que perdeu o seu avançado, o seu goleador, Harry Kane, que deverá agora estar ausente até ao final da época. Apesar da derrota por 1-0, o Manchester City continua favorito, a salientar ontem que Kun Agüero falhou um penalti pelo City. No outro jogo de ontem, outra equipa inglesa, o Liverpool, bateu a equipa portuguesa do Porto por 2-0, resultado alcançado antes do intervalo. Liverpool, que esteve o ano passado na final, é favorito agora para passar. O Porto vai ter que marcar 3 golos sem resposta dentro de uma semana. Vai ser difícil. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Eu penso que se calhar o 2-1 ao intervalo era o resultado mais justo. Criámos 2 ocasiões para fazer golo, não o conseguimos. Fomos uma equipa competitiva hoje aqui. Estamos perante uma equipa que é, sem dúvida nenhuma, uma equipa, uma candidata forte a ganhar esta Liga dos Campeões. Mas está tudo em aberto. Passaram 90 minutos, faltam outros 90 minutos. Daqui a uma semana temos todo o prazer em receber o Liverpool no Dragão. E faço um apelo a todos os adeptos e simpatizantes e sócios esportistas para que compareçam, porque nós vamos com certeza deixar tudo em campo para minimizar esta diferença e, se possível, passar, que é isso que nós queremos.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. E agora vamos para uma notícia de voleibol de praia, Moçambique. Revalidou os títulos africanos dessa competição após vencer os jogos das finais de ambos os sexos na prova que teve lugar no Egito. Em masculinos, a dupla Jorge Moyane e José Mondlane venceu a dupla da Argélia por 2-0, duplo parcial de 21-17. Já em femininos, a dupla moçambicana, formada por Leocádia Manhissa e Márcia Mucheza, sagrou-se bicampeão africana ao derrotar na final a dupla anfitriã do Egito, também por 2-0, 21-11. E 21-12. Basquetebol americano, a NBA, ontem os 4 grandes da Conferência Oeste estiveram em campo e todos jogaram fora. O atual campeão e líder da conferência, o Golden State Warriors, foi até ao Sul, a Nova Orleans, ganhar 112-103. O segundo classificado, o Denver, também viajou, mas perdeu no campo do Utah Jazz, 118-108. Terceiro classificado, Houston Rockets, foi até Oklahoma e perdeu, pela margem mínima, 112-111. O quarto classificado, o Portland, foi até a Califórnia bater o Los Angeles Lakers. No que diz respeito à Conferência Leste, o segundo classificado, o Toronto, foi ao campo do Minnesota ganhar 120-100. Detroit foi a Memphis ganhar 100-93. Cleveland Cavaliers apanhou uma sova, uma surra do Charlotte, 124-97. Surpresa foi a sova que o Miami, em 10º lugar na conferência, deu ao Philadelphia, em 3º lugar, 122-99. New York Knicks foi até Chicago ganhar, 96-86. Equipe aqui da casa, Washington Wizards, jogou em casa, perdeu com o Boston, 116-110. Já não vai aos playoffs, vai descansar. Aqui Washington, Voz da América. O microfone está convosco, João Santa Rita, nesta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Agora, vamos falar de um dilema que faz face o governo sul-africano. Vai ter que decidir em breve para onde vai extraditar o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang. Chang, acusado de vários crimes aqui nos Estados Unidos, envolvendo corrupção, suborno, lavagem de dinheiro e também em Moçambique. O Tribunal Sul-Africano afirmou que Chang pode ser extraditado tanto para os Estados Unidos como para Moçambique. E é o governo que tem uma escolha difícil a fazer entre extraditar Chang ou para os Estados Unidos ou para Moçambique. O Amâncio Miguel falou com o professor de Relações Internacionais da Universidade da África do Sul, André Thomas Alsen.
Para a África do Sul, as boas relações com os Estados Unidos é essencial, porque dependemos muito de um acordo de tratamento preferencial dos nossos produtos industriais, especialmente os produtos automóvel. Toda a nossa indústria automóvel depende ao acesso favorável ao mercado dos Estados Unidos na base do acordo AGOA. E, e a África do Sul simplesmente não pode arriscar um esfriamento das relações com os Estados Unidos só para fazer um favor ao atual governo de Moçambique, que também tem um comportamento um bocado teimoso, porque todo este problema não teria surgido se Moçambique tivesse aceito colaborar franca e abertamente com o Fundo Monetário Internacional e com a investigação da empresa Kroll, e tivesse simplesmente admitido o que se passou, o que se fez com os 2 mil milhões de euros que essencialmente foram roubados, essencialmente desapareceram. É uma dívida que Moçambique incorreu, mas que nunca foi aplicada no orçamento do Estado, nem para fins públicos. Simplesmente o dinheiro desapareceu, não há contabilidade. E enquanto Moçambique continua a insistir que não vai prestar contabilidade, que é um país soberano, que não precisa de prestar contas a ninguém, evidentemente não pode esperar que a África do Sul dê apoio a uma semelhante atitude que não é construtiva, que não é racional.
Será que a SADC, que é a região em que os dois países, Moçambique e África do Sul, em termos de bloco económico, pertencem, poderão fazer pressão para que, sendo um caso da região, seja julgado na região?
Penso que haverá esse sentimento político. E, aliás, a ministra das Relações Internacionais, a senhora Sisulu, já deu expressão a esse sentimento, dizendo que, tratando-se de um problema africano, devia ser tratado em África. Mas duvido que haja uma manifestação, uma solidarização assim tão forte com este caso, porque é um caso que não tem mérito. E mesmo na região não faltam as pessoas que estão escandalizadas com o comportamento do governo de Moçambique.
Era o professor sul-africano André Thomas Alson. Ele estava a falar com o Amâncio Miguel, e o Amâncio Miguel, mais tarde nesta emissão, vamos ter essa entrevista, portanto, bem mais alongada sobre esta mesma questão. Isto, portanto, agora estamos a acabar esta primeira meia hora, e nós aqui temos que fazer um pequeno corte na transmissão do Facebook, para depois realinharmos outra vez com o Facebook Live, dentro de aproximadamente 2 minutos e meio. Portanto, quem nos está a seguir no Facebook, se quiser continuar a ouvir-nos no Facebook na segunda meia hora, é ligar dentro de 2 minutos e meio. Para já, e enquanto aguardamos o Amâncio Miguel para apresentar a segunda meia hora, vamos ficar com a música de Janet Jackson e Daddy Yankee, Made for Now.
Made for now.
deste modo vinte as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 10 de abril de 2019. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias, Benjamin Netanyahu, declarado vencedor não oficial de eleições no Israel, intensificam combates pelo controle da capital líbia, Trípoli, e Mike Pence pede às Nações Unidas para conhecerem Juan Guaidó como líder legítimo da Venezuela. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Cabo Verde, onde passamos a trabalhar também com a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé e Príncipe através da transmissão local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Xion Gang Chang. E nas notícias, o João Santarita.
Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu parece estar a caminho da vitória quando estão contados 97,4% dos votos. O que a acontecer será o quinto mandato consecutivo. Apesar do principal opositor, o Partido Azul Branco de Benny Gantz, não estar muito longe do número de lugares conseguidos pelo partido de Netanyahu no Parlamento, o primeiro-ministro e o seu partido têm maiores possibilidades de fazer aliança. Alguns pequenos partidos ainda lutam por mais votos e assentos, o que leva a que o cenário final do próximo Parlamento esteja ainda por decidir. O resultado deverá ser conhecido amanhã, quinta-feira.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que as entidades que iniciaram a investigação à sua campanha eleitoral em 2016 tinham estado envolvidas numa tentativa de golpe de Estado e acusou-as de traição. Trump disse que a investigação foi um ato vergonhoso e ilegal, uma tentativa de golpe de Estado e de derrubar o presidente. No mês passado, o procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, publicou um resumo da conclusão de uma investigação levada a cabo à campanha, na qual diz ter sido concluído que não houve conluio entre a campanha de Trump e a Rússia. Barr disse, no entanto, que o investigador especial não adotou uma posição quanto à possibilidade de Trump ter tentado obstruir as investigações.
Intensificaram-se hoje os combates pelo controle da capital líbia, Trípoli, ao mesmo tempo que o Conselho de Segurança da ONU se prepara para discutir a crise neste país do norte da África. Forças lideradas pelo general Khalifa Haftar estiveram envolvidas em combates com tropas governamentais nos arredores da capital, forçando milhares de pessoas a fugirem. A Grã-Bretanha e a Alemanha convocaram uma reunião do Conselho de Segurança. A ONU disse que uma conferência nacional prevista para domingo para pôr as partes em conflito em diálogo não deverá realizar-se.
O Fundo Monetário Internacional recomenda o combate à corrupção e que seja parte de formas necessárias, ou melhor, de reformas necessárias, para se promover não só o maior crescimento económico, mas também um crescimento mais inclusivo dos diversos setores da população. No seu relatório, o Fundo Monetário Internacional diz que as nações em desenvolvimento fazem face aos problemas de criação de empregos e melhoria de infraestruturas para se fazer face à rápida urbanização da população.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, pediu às Nações Unidas para reconhecerem Juan Guaidó como legítimo líder da Venezuela. Os Estados Unidos vão apresentar um projeto de resolução ao Conselho de Segurança que visa reconhecer Guaidó e nomear um seu representante como embaixador da ONU. Essa resolução deverá, no entanto, ser vetada pela Rússia, que apoia o governo de Nicolás Maduro.
Esta semana, um tribunal de Capitão Pac, na África do Sul, disse haver provas suficientes para o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, ser julgado nos Estados Unidos ou em Moçambique, abrindo assim caminho à sua extradição. A decisão final será feita pelo ministro da Justiça da África do Sul, país que é um dos principais parceiros dos Estados Unidos em África. Moçambique também é aliado histórico da África do Sul. Mas o constitucionalista sul-africano André Thomas Hausen diz que Pretória não vai arriscar as suas relações comerciais com os Estados Unidos, repatriando do Manuel Chang.
A Moçambique terá que entender que realmente para a África do Sul as boas relações com os Estados Unidos é essencial, porque dependemos muito de um acordo de tratamento preferencial dos nossos produtos industriais, especialmente os produtos automóvel. Toda a nossa indústria automóvel depende ao acesso favorável ao mercado dos Estados Unidos na base do acordo AGOA. E a África do Sul simplesmente não pode arriscar um esfriamento das relações com os Estados Unidos só para fazer um favor ao atual governo de Moçambique, que também tem um comportamento um bocado teimoso, porque todo este problema não teria surgido se Moçambique tivesse aceito colaborar franca e abertamente com o Fundo Monetário Internacional e com a investigação da empresa Kroll, e tivesse simplesmente admitido o que se passou, o que se fez com os 2 mil milhões de euros que essencialmente foram roubados, essencialmente desapareceram. É uma dívida que Moçambique incorreu, mas que nunca foi aplicada no orçamento do Estado, nem para fins públicos. Simplesmente o dinheiro desapareceu, não há contabilidade. E enquanto Moçambique continua a insistir que não vai prestar contabilidade, que é um país soberano, que não precisa de prestar contas a ninguém, evidentemente não pode esperar que a África do Sul dê apoio a uma semelhante atitude que não é construtiva, que não é racional.
Será que a SADC, que é a região em que os dois países, Moçambique e África do Sul, em termos de bloco económico, pertencem, poderão fazer pressão para que, sendo um caso da região, seja julgado na região?
Penso que haverá esse sentimento político. E, aliás, a ministra das Relações Internacionais, a senhora Cisulo, já deu expressão a esse sentimento, dizendo que, tratando-se de um problema africano, devia ser tratado em África. E sabemos que também do ponto das organizações regionais e da União Africana tem havido esse ponto de vista em relação às acusações de crimes contra a humanidade levadas contra o presidente do Sudão, Bashir. Mas duvido que haja uma manifestação, uma solidarização assim tão forte com este caso, porque é um caso que não tem mérito. E mesmo na região não faltam as pessoas que estão escandalizadas com o comportamento do governo de Moçambique, inclusive, especialmente, aliás, o atual presidente Nyusi, porque agora veio à luz do dia, foi publicada uma carta assinada pelo presidente Nyusi, em que manda executar todos os pormenores desta operação de dívidas ocultas. Portanto, não poderá argumentar que não tem responsabilidade nesta situação. E dar cobertura a esse tipo de comportamento também prejudica os interesses dos países SADC, que dependem da ajuda internacional, dependem da ajuda ao desenvolvimento e têm todo o interesse em que haja boa governação e uma boa reputação dos países de SADC nesse sentido.
Era o constitucionalista sul-africano André Thomas Hausen comentando em relação ao caso do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, que poderá ser tanto extraditado para os Estados Unidos ou para Moçambique. A decisão será feita pelo ministro da Justiça de Pretória. 13 horas 38 minutos aqui em Washington. As Nações Unidas dizem que, face aos efeitos das mudanças climáticas, Moçambique deve tomar medidas fortes para conter a destruição de florestas que, em muitos casos, assume contornos criminais, perante o olhar impávido e sereno da Procuradoria-Geral da República. Reportagem de Ramos Miguel.
O alerta foi feito pelo chefe da equipa de avaliação de recursos florestais globais no Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, Anse Pecarini, sublinhando ser necessário que o abate de madeira e a exploração das florestas no país sejam feitos de maneira sustentável para minimizar a agressividade das mudanças climáticas.
Well, sustainable forest management in general requires a good information base, first of all. To be able to manage the resource in a sustainable manner, you have to know what the resource is. Second, requires planning.
Quando nós falamos da questão do uso sustentável, primeiro temos que ter uma boa base de informação para permitir, portanto, em segundo lugar, que haja uma boa planificação. Respeitar, portanto, a questão do meio ambiente.
Pecarini falava à margem da Conferência Internacional da Plataforma de Monitoria, Desmatamento e Gestão Florestal, que abriu esta quarta-feira em Maputo, tendo na ocasião o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, MITADER, afirmado que precisa de cerca de 50 milhões de dólares para combater o desmatamento florestal.
O grande desafio, certamente, é Moçambique conseguir financiamento para esta área, que todos nós sabemos, é tão importante, olhando para aquilo que aconteceu na Beira, é a consequência direta de mudanças climáticas. Nós estamos, neste momento, com um programa específico da política, onde esta questão da mudança climática está prevista como um dos pilares. E neste documento estão traçadas linhas concretas para podermos fazer as contenções futuras para evitar desastres maiores, ou, por outra, evitar grandes efeitos sobre a matéria.
Imadi Falume, diretor nacional adjunto de Florestas. Em Moçambique, existe uma lei que estabelece os princípios de acesso e uso dos recursos florestais que, nos termos da Constituição da República, pertencem ao Estado, mas o que se tem assistido nos últimos tempos é uma exploração desenfreada, sem regras, sobretudo com o envolvimento de cidadãos e empresas chineses. A sociedade civil diz que, apesar de a lei estabelecer regras e responsabilidades para quem se embrenhe nesta matéria de florestas, dada a sua transversalidade para a economia e para a vida dos moçambicanos, a Procuradoria-Geral da República não fiscaliza a legalidade neste setor específico.
Eu penso que aqui há um trabalho muito de fundo que é preciso ser feito.
Analista Moisés Mabunda, e a Procuradoria-Geral da República assume.
Nós, neste momento, já percebemos que há violações de legalidade neste setor. Isto é patente, toda a gente sabe. E a Procuradoria-Geral da República não pode permanecer impávida e serena perante uma situação que parece que não há lei, em que há uma intervenção ilegal. Porque neste momento já percebemos que é uma pluralidade de pessoas que intervêm na destruição da floresta.
Vasco Macamo, da Procuradoria-Geral da República, para quem os recursos florestais são escassos e na sua exploração deve ser observada a lei. A Conferência Internacional de Plataforma de Monitoria, Desmatamento e Gestão Florestal reúne cerca de 166 países. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ainda nesta emissão iremos a Benguela para falarmos da corrupção e ao Brasil para falarmos dos 100 dias do mandato de Jair Bolsonaro, o novo presidente. Para já, vamos a São Tomé e Príncipe, onde o presidente Evaristo Carvalho advertiu para a deterioração das relações entre ele e o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus e diz que o país vive um momento bastante difícil de elevada tensão. Carvalho anunciou em mensagem à Nação ontem que vai convocar o Conselho Superior de Defesa e o Conselho de Estado enquanto órgãos de apoio à governação do país e ao Presidente da República. Vamos agora para São Tomé e Príncipe, de onde temos ao telefone o correspondente da Voz da América, Oscar Medeiros. Para já, Oscar, boa tarde. Parece que está-se frente a uma crise política entre o Presidente e o Governo. Oscar.
É verdade, Amâncio, perante as declarações feitas ontem pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, com graves acusações ao governo, revelando claramente a existência de uma crise institucional entre os dois órgãos de soberania, aguardava-se para esta quarta-feira uma reação do governo. Entretanto, esta reação ainda não surgiu, mas sabe-se que as comissões políticas dos partidos que integram o Executivo têm estado em reuniões após os avisos deixados pelo chefe de Estado na sua comunicação à nação. Tudo indica que esses partidos do governo, nomeadamente o MLSTP-PSD e a coligação PCD-MDFM-UDD, estão a preparar uma estratégia de resposta ao Presidente da República. Entretanto, alguns analistas consideram que, não obstante as ameaças, entre aspas, e a contundência das declarações do Presidente da República, acusando o governo de usurpação dos poderes de outros órgãos de soberania e de falta de lealdade ao chefe de Estado, ainda não há margens para uma possível queda do Executivo. É certo que o Presidente da República tem déficit de aliados no Conselho de Estado e no Conselho Superior da Defesa, mas também é verdade que as decisões desses órgãos que o Presidente prometeu reunir nos próximos dias não são vinculativas. Portanto, tudo indica, de acordo com alguns analistas, que as declarações do Presidente da República, Evaristo Carvalho, vêm mais na tentativa de se encontrar uma saída harmoniosa para este momento difícil de tensão que o país atravessa. Ontem, após as declarações do chefe de Estado, o advogado do antigo ministro das Finanças deu uma conferência de imprensa onde exibiu várias documentações produzidas pelo atual governo que, segundo ele, provam que Américo Ramos não cometeu os crimes de que é acusado no âmbito dos acordos de empréstimo financeiros assinados em 2015 e 2016. O advogado fez questão de sublinhar várias vezes que o atual executivo tem todas as informações sobre a situação desses acordos de empréstimo financeiro e que o seu constituinte não cometeu qualquer crime.
Obrigado, Oscar Medeiros, e atualização de São Tomé e Príncipe. O combate à corrupção continua na ordem do dia em Angola. Em Benguela, o governador Rui Falcão disse que a corrupção é provavelmente algo que vai continuar por muito tempo, embora com menos impacto nas finanças públicas. Numa conferência sobre nacionalismo e patriotismo, Falcão disse que muitos corruptos tinham adquirido nacionalidade estrangeira. João Marcos.
A conferência, uma iniciativa da Universidade Catiavala Buila, estava na fase de perguntas e respostas, quando o subprocurador-geral da República, chefe na comarca do Lobito, João da Cruz Rafael, criticou a postura dos dirigentes angolanos.
Ao invés de não mexer no dinheiro que é do povo, que é da nação, é da pátria, fizeram exatamente o contrário, com tudo que é consequência dramática, terrível, contra o cidadão, aquele patriota honesto, aquela criança simples. Como enquadrar isto?
Em resposta, Rui Falcão...
Muita gente adquiriu a nacionalidade para proteger o povo daqui roubado. Isso tem que ser claro. E essas pessoas, porque tinham poder político, tinham acesso fácil às finanças do país, e porque o dinheiro vicia, o dinheiro transforma as pessoas, caíram nessa coisa nefasta para o nosso país, para todos nós, que foi roubar e vilipendiar o erário público. Mas são consequências históricas, e não é só essa, há outras, que nós temos que assumir.
A PGR confirma que vários membros do governo de Benguela estão a ser ouvidos no quadro de processos de corrupção, mas o governador prefere não falar em desconforto para si.
Eu não estou habituado a responder a coisas subjetivas. Para mim as coisas têm que ter nome. Não tendo nome é apenas uma ficção. Pergunto à PGR então para dizer os nomes.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
O governo de Jair Bolsonaro no Brasil completa hoje, 10 de abril, 100 dias. Cumpriu um quinto das promessas de campanha eleitoral. Dos 58 compromissos firmados no período, 12 foram cumpridos. Em igual período, Dilma Rousseff cumpriu 5 das 55 promessas e também o antigo presidente Michel Temer, 3 de 20 promessas. Patrick Vaz tem os detalhes.
Das 12 promessas cumpridas, 4 são compromissos econômicos assumidos pelo atual presidente. Ainda promessas cumpridas, que são de cunho administrativo, o enxugamento da máquina pública, com extinção de cargos, além de funções e gratificações. Há também um grande número de promessas da área de segurança pública, a maioria ainda não foi cumprida. Das 10 promessas do governo Bolsonaro, 9 ainda não foram cumpridas e uma parcialmente. Aqui fala em reformular o Estatuto do Desarmamento. O especialista em segurança pública Luiz Flávio Sapori avalia os 100 primeiros dias do governo Jair Bolsonaro.
Os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro na área da segurança pública foram intensos. O novo governo já deixou explícitas suas diretrizes principais na política de controle da criminalidade. São elas: maior severidade na repressão legal e incentivo ao enfrentamento armado pelo cidadão e pela polícia. O pacote anticrimes, já submetido ao Congresso Nacional pelo ministro Sérgio Moro, por exemplo, propõe um endurecimento da legislação penal, processual penal e da execução penal, no que se refere aos crimes violentos. Penas de prisão mais duras, aceleração processual e restrições à progressão de regime compõem o pacote de medidas. Além disso, houve a flexibilização da posse da arma de fogo e a definição de atenuantes para os policiais que matam em serviço. Avalio tais medidas sob duas perspectivas que não se excluem. Em primeiro lugar, É muito preocupante a tendência de disseminação da arma de fogo entre os cidadãos brasileiros e a concomitante legitimação do abate de criminosos por parte da polícia. O governo nitidamente sinaliza para a sociedade o apoio à máxima de que bandido bom é bandido morto. Isso é péssimo e não contribui em nada para o controle da violência no país. Ao contrário. Por outro lado, grande parte das mudanças legais previstas no pacote anticrime são importantes e efetivamente endurecem a repressão aos crimes violentos e ao crime organizado. Tendem a diminuir a impunidade, que é traço marcante de nossa justiça criminal. E aqui a máxima norteadora é outra, qual seja, bandido bom é bandido preso, o que é mais adequado aos parâmetros civilizatórios. Em resumo, o governo Bolsonaro sinaliza uma política de segurança pública oposta àquela que prevaleceu nos governos petistas, marcada pela prioridade à prevenção social e respeito aos direitos humanos.
Repórter Patrick Vaz.
E aqui nos Estados Unidos, um surto de sarampo preocupa as autoridades de Nova York. Detalhes com Ana Guedes.
O presidente da Câmara, Bill de Blasio, afirmou que as pessoas não vacinadas que vivam, trabalham ou vão à escola em quatro áreas da secção de Brooklyn vão ter de ser vacinadas contra sarampo, papéria e rubela para interromper o surto e proteger os outros.
A única forma de interromper o surto é de assegurar que aqueles que não foram vacinados sejam vacinados. É crucial que as pessoas entendam que a vacina do sarampo funciona, é segura, é eficaz, este é o momento correto.
Aqueles que recusarem ser vacinados ou não possam comprovar que receberam a vacina podem ser multados em $1,000. As autoridades indicam que 285 casos de sarampo foram confirmados em Nova Iorque desde o início do surto, o maior na cidade desde 1991. A cidade tinha a semana passada cerca de 2/3 dos casos noticiados em todo o país. Embora a maioria dos religiosos da grande comunidade ortodoxa de Brooklyn apoie as iniciativas de vacinação, as autoridades da cidade indicam que alguns resistem devido à má informação.
Penso ser um pouco exagerado dizer que você tem que fazer isto para poder fazer o que faz diariamente. Se coloca pessoas em risco, em alguns casos existem razões legítimas para que as pessoas receiem ser vacinadas. Uma, a nível científico, porque não podemos provar que todas as vacinas são úteis ou não. Segundo, existem crenças religiosas que levam alguns alunos a ser vacinados. Existem vários aspectos que temos de cuidar.
O número de casos de sarampo continua a aumentar num índice alarmante nos Estados Unidos. Responsáveis da saúde referem que o número de casos nos Estados Unidos subiu a semana passada para 465. Com este índice, o país pode, a meio do ano, ultrapassar os 667 casos confirmados em 2014. Foi o número mais elevado desde que a doença foi declarada como tendo sido eliminada há quase 2 décadas. Responsáveis da saúde referem que os índices de vacinação desceram nos Estados Unidos devido à má informação, como a propaganda anti-vacinação. O sarampo é extremamente contagioso, habitualmente através do ar, quando uma pessoa infectada tosse ou espirra.
Os surtos recentes estão relacionados com viajantes não vacinados que regressaram aos Estados Unidos, de países onde o sarampo é comum, incluindo Israel, a Ucrânia e as Filipinas.
Dirigentes civis e religiosos do Sudão do Sul participam num retiro espiritual no Vaticano, que vai incluir a participação do Papa Francisco e elementos de outras igrejas. Participam do serviço de oração pelo país poucas semanas antes de iniciar a aplicação de um acordo de paz para pôr termo a 5 anos de guerra civil. Paulo Oliveira.
O retiro espiritual foi proposto ao Papa Francisco pelo arcebispo de Cantuária, Justin Welby, que vai igualmente participar. O Papa concordou em efetuar o retiro na residência de Santa Marta, situada dentro do Vaticano. Previstos participar elementos da presidência da República do Sudão do Sul, incluindo o presidente Salva Kiir, e 4 dos 5 vice-presidentes que vão assumir posições de responsabilidade a 12 de maio. 8 elementos do Conselho da Igreja do Sudão do Sul vão igualmente participar. O porta-voz do Vaticano, Alessandro Gisotti, explicou a ideia.
This event, both ecumenical and diplomatic at the same time,
was organized by mutual agreement between the Secretariat of State and the Office of the Archbishop of Canterbury, with the goal of offering on the part of the Church a propitious occasion for reflection and prayer, as well as an occasion
for encounter and reconciliation. Diplomático de Seul foi organizado por acordo mútuo entre o Secretariado de Estado e o Gabinete do Arcebispo de Cantuária, com o objetivo de participação por parte da Igreja, de propiciar uma reflexão e oração, bem como a ocasião para encontro e reconciliação, num espírito de respeito e confiança para quem, por missão e responsabilidade, trabalhar pelo futuro de paz e prosperidade para o povo do Sudão do Sul, disse. Final do dia, o Papa Francisco pronuncia a mensagem de encerramento. Os participantes recebem uma Bíblia assinada pelo Papa, o Arcebispo de Cantuária e o antigo moderador da Igreja Presbiteriana da Escócia. O Papa Francisco, que tem com frequência manifestado preocupação pela situação no Sudão do Sul, recebeu em março em audiência o Presidente Salva Kiir e afirmou esperar viajar para encorajar o processo de paz no país. O Papa esperava visitar com o Arcebispo de Cantuária, mas datas das tensões existentes no terreno ainda não foram anunciadas a data para tal visita.
Na página desportiva, vamos para a Europa, para o futebol, para a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Hoje temos mais dois jogos dos quartos de final. A surpresa, o Ajax da Holanda, a equipa de jovens cheios de garra e vontade, recebe o Juventus de Cristiano Ronaldo. Ajax, recorde-se, eliminou o Real Madrid na jornada anterior. Juventus é, no entanto, claramente favorito nesta eliminatória. Mas atenção a este Ajax, joga bem, sem complexos, sem medo. Real também era favorito e foi à vida, apanhou 4 em casa. O outro jogo é aquele que põe frente a frente o Manchester United e o Barcelona. United também vem de eliminar sensacionalmente o Paris Saint-Germain num jogo controverso em Paris. Barcelona, é claro está, suspeito do costume, e Manchester United deve estar a pensar na história, é verdade. Por duas vezes, em 2009 e 2011, United perdeu na final com o Barcelona. É, pode ser a altura de vingança, mas Barça é, contudo, o favorito para esta eliminatória. Ontem, no embate entre as equipas inglesas, o Tottenham bateu o Manchester City por 1-0. Má notícia para o Tottenham é que perdeu o seu avançado, o seu goleador, Harry Kane, que deverá agora estar ausente até ao final da época. Apesar da derrota por 1-0, o Manchester City continua favorito, a salientar ontem que Kun Agüero falhou um penalti pelo City. No outro jogo de ontem, outra equipa inglesa, o Liverpool, bateu a equipa portuguesa do Porto por 2-0. Resultado alcançado antes do intervalo. Liverpool, que esteve o ano passado na final, é favorito agora para passar. O Porto vai ter que marcar 3 golos sem resposta dentro de uma semana. Vai ser difícil. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Eu penso que se calhar o 2-1 ao intervalo era o resultado mais justo. Criámos 2 ou 3 ocasiões para fazer golo, não o conseguimos. Fomos uma equipa competitiva hoje aqui. Estamos perante uma equipa que é, sem dúvida nenhuma, uma equipa, uma candidata forte a ganhar esta Liga dos Campeões. Mas está tudo em aberto. Passaram 90 minutos, faltam outros 90 minutos. Daqui a uma semana temos todo o prazer em receber o Liverpool no Dragão. E faço um apelo a todos os adeptos e simpatizantes e sócios esportistas para que compareçam, porque nós vamos com certeza deixar tudo em campo para minimizar esta diferença e, se possível, passar, que é isso que nós queremos.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. E agora vamos para uma notícia de voleibol de praia, Moçambique. Revalidou os títulos africanos dessa competição após vencer os jogos das finais de ambos os sexos na prova que teve lugar no Egito. Em masculinos, a dupla Jorge Moyane e José Mondlane venceu a dupla da Argélia por 2-0, duplo parcial de 21-17. Já em femininos, a dupla moçambicana, formada por Leocádia Manhissa e Márcia Mucheza, sagrou-se bicampeão africana ao derrotar na final a dupla anfitriã do Egito, também por 2-0, 21-11. E 21-12.
E chegamos ao final. O resumo da imprensa americana, o principal artigo do Washington Post, refere que o procurador-geral William Barr se interroga sobre a ocorrência de espionagem aos associados da campanha eleitoral de Trump. Segundo o artigo, interroga-se sobre se existia justificação legal. O Washington Post inclui na sua edição de hoje um artigo sobre o genro do presidente Trump, Jared Kushner, que considera o conselheiro Stephen Miller como sendo de linha dura. O principal destaque do New York Times vai para os resultados da eleição em Israel, na qual Netanyahu parece ir sair vencedor. Este jornal apresenta a primeira foto que revelou um buraco negro, imagem que foi capturada pelos astrónomos. Um grande abraço do Amancio Miguel. Até amanhã. Fico com Paulo Oliveira.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem seguir-nos também no Twitter, Facebook e Instagram ou ainda no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584, 14:33. Aqui em Washington, lá fora, o céu estava pouco nublado. A temperatura era de 21 graus Celsius. Ao microfone está agora Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Chang. Principais títulos das notícias. Primeiro-ministro israelita Netanyahu considerado vencedor das eleições de ontem. Intensificaram-se combates pelo controle da capital Líbia. 10 de abril de 2019, quarta-feira, estaremos com a agenda africana. E antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. As Nações Unidas dizem que, face aos efeitos das mudanças climáticas, Moçambique deve tomar medidas fortes para conter a destruição de florestas, que, em muitos casos, assume contornos criminosos, perante o olhar impávido e sereno da Procuradoria-Geral da República. Os detalhes com o Ramos Miguel.
O alerta foi feito pelo chefe da equipa de avaliação de recursos florestais globais no Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, Ansi Pecarini, sublinhando ser necessário que o abate de madeira e a exploração das florestas no país sejam feitos de maneira sustentável para minimizar a agressividade das mudanças climáticas.
Well, sustainable forest management in general requires a good information base, first of all. To be able to manage the resource in a sustainable manner, you have to know what the resource is. Second, it requires planning.
Quando nós falamos da questão do uso sustentável, primeiro, temos que ter uma boa base de informação para permitir, portanto, em segundo lugar, que haja uma boa planificação. Respeitar, portanto, a questão do meio ambiente.
Pecarini falava à margem da Conferência Internacional da Plataforma de Monitoria, Desmatamento e Gestão Florestal, que abriu esta quarta-feira em Maputo, tendo na ocasião o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, MITADER, afirmado que precisa de cerca de US$50 milhões para combater o desmatamento florestal.
O grande desafio certamente é Moçambique conseguir financiamento para esta área, que todos nós sabemos, é tão importante, olhando para aquilo que aconteceu na beira, é a consequência direta de mudanças climáticas. Nós estamos neste momento com um programa específico da política, onde esta questão da mudança climática está prevista como um dos pilares. E neste documento estão traçadas linhas concretas para podermos fazer as contenções futuras para evitar desastres maiores ou, por outra, evitar grandes efeitos sobre a matéria.
Imad Falume, diretor nacional adjunto de florestas. Em Moçambique, existe uma lei que estabelece os princípios de acesso e uso dos recursos florestais que, nos termos da Constituição da República, pertencem ao Estado, mas o que se tem assistido nos últimos tempos é uma exploração desenfreada, sem regras, sobretudo com o envolvimento de cidadãos e empresas chineses. A sociedade civil diz que, apesar de a lei estabelecer regras e responsabilidades para quem se embrenha nesta matéria de florestas, dada a sua transversalidade para a economia e para a vida dos moçambicanos, a Procuradoria-Geral da República República não fiscaliza a legalidade neste setor específico?
Eu penso que aqui há um trabalho muito de fundo que é preciso ser feito.
Analista Moisés Mabunda, e a Procuradoria-Geral da República assume?
Nós, neste momento, percebemos que há violações de legalidade neste setor. Isto é patente, toda a gente sabe. E a Procuradoria-Geral da República não pode permanecer impávida e serena perante uma situação que parece que não há lei, em que há uma intervenção ilegal. Porque neste momento já percebemos que é uma pluralidade de pessoas que intervêm na destruição da floresta.
Vasco Macamo, da Procuradoria-Geral da República, para quem os recursos florestais são escassos e na sua exploração deve ser observada a lei. A Conferência Internacional de Plataforma de Monitoria, Desmatamento e Gestão Florestal reúne cerca de 166 países. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos aqui a nossa habitual revista económica com a produção de petróleo da Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a cair em março mais de 500 mil de barris por dia, devido sobretudo a fortes reduções do produto por parte da Arábia Saudita, Venezuela e Iraque. No relatório mensal divulgado hoje, a OPEP revela, com base em fontes secundárias, que o fornecimento dos 14 sócios da organização totalizou em março 30,02 milhões de barris por dia, menos 534 mil barris por dia do que em fevereiro. Em Angola, o ministro da Agricultura e Florestas anunciou hoje o início, ainda neste mês, do concurso para a privatização de fazendas agrícolas criadas com fundos do Estado angolano. Marcos Nunga disse que está a ser finalizado pelo Ministério das Finanças o processo de avaliação do custo daqueles empreendimentos para se avançar para o processo de concessão. O titular da pasta da Agricultura e Florestas referiu à existência ainda de indicadores que dão conta do crescimento da produção e da produtividade, tanto a nível do setor familiar como do setor empresarial. No Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial, ficou em 0,75% em março, acima dos 0,43% de fevereiro, pressionado principalmente pelo aumento dos preços de alimentos e combustíveis, divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Trata-se do quarto aumento consecutivo e a maior taxa para o mês de março desde março de 2015, quando o índice foi de 1,32%. Nos três primeiros meses de 2019, a inflação situou-se em 1,51%. Os riscos para o sistema financeiro global cresceram nos últimos seis meses e podem aumentar com uma separação britânica caótica da União Europeia ou uma escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, alertou o Fundo Monetário Internacional nesta quarta-feira em Washington, onde decorrem as reuniões da primavera com o Banco Mundial. O FMI observou que uma expansão económica global está a desacelerar e que um declínio abrupto pode ter um impacto abrangente. O Fundo Monetário Internacional ainda desaconselhou a revogação de regulamentos preventivos que podem ajudar a blindar o sistema financeiro no caso de uma contração. E a Bolsa de Nova Iorque voltou hoje a negociar em alta, enquanto os investidores esperam pela divulgação das atas da reunião do Banco Mundial e depois de o Banco Central Europeu ter mantido as taxas de juro em mínimos históricos. No final da manhã, o índice Dow Jones Industrial subia 0,07%, o Standard & Poor's valorizava 0,22% e o tecnológico Nasdaq ganhava 0,25%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, o convidado de sexta-feira do programa Fala Só será António Martins Domingos, o primeiro secretário da Comissão Sindical dos Trabalhadores da Empresa Pública de Água de Luanda.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Esta semana, um tribunal de Capitão Park, na África do Sul, decidiu que o antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, poderá ser extraditado para os Estados Unidos ou para Moçambique. Isto depende do ministro da Justiça daquele país. Foi o fim de um caso que durou pelo menos 3 meses. Para analisar esta questão, trazemos aqui, nesta agenda africana, o constitucionalista sul-africano André Thomas Hausen, que conhece muito bem a política da região e também a política de Moçambique em particular, e ele faz análise daquilo que pode vir a acontecer em relação a este processo. E a primeira questão que coloquei ao professor André Thomas Hausen tem a ver com a sua leitura sobre todo este processo que iniciou em dezembro de 2018, quando Manuel Chang foi detido em Joanesburgo.
Em primeiro lugar, houve um atraso um bocado inédito, desde a prevenção preventiva em 29 de dezembro até agora, 8 de abril. É bastante tempo para um arguido ter que ficar em prisão, em situações pouco confortáveis. E, aliás, vê-se em cada aparência do ex-ministro Chang, que está a emagrecer e não está em boas condições. Agora, finalmente, tivemos no dia 8 de abril uma decisão, tal como previsto na lei sul-africana, de que o pedido dos Estados Unidos está conforme as regras, o que não admira ninguém, porque, evidentemente, os Estados Unidos têm capacidade para produzir um pedido de extradição correto. E depois, com alguma surpresa, na tarde, fez-se uma segunda sessão para também deliberar sobre o pedido moçambicano, esse pedido que tem sofrido de algumas confusões, porque originalmente era baseado num protocolo da região SADC, mas agora o tribunal resolveu tratar do pedido moçambicano na base do protocolo SADC. Também considerou que o pedido moçambicano está conforme as regras e, assim, os dois pedidos vão aguardar 14 dias, que é o prazo durante o qual a defesa de Chang pode interpor um recurso ao Tribunal Supremo, e caso não imponha recurso, as duas sentenças do Tribunal vão subir ao Ministro da Justiça para a execução, e então o Ministro da Justiça terá que escolher entre os dois pedidos, terá que tomar uma decisão qual desses dois pedidos merece ser dado uma preferência, e então poderá haver uma decisão sobre o destino do Sr. Chang. Claro, se ele interpor um recurso, penso que vamos ter que aguardar alguns meses até ao Tribunal Supremo decidir se a decisão do Tribunal da Primeira Instância pode continuar a valer ou não.
Qualquer das decisões do Ministro da Justiça colocam a África do Sul, como se diz, como uma batata quente, quer para Moçambique, quer para os Estados Unidos.
Sim, e no meio disso tudo não nos vamos esquecer que temos eleições no, há 4 semanas, no dia 9 de maio, e é bastante provável que depois das eleições haverá um novo Conselho de Ministros e novas pastas, e muito possivelmente o Ministro da Justiça, que agora tem a pasta da Justiça, depois das eleições passará à reforma ou a ter uma outra pasta. Como sabemos, é um Ministro da Justiça que era da grande confiança do ex-presidente Zuma. É muito difícil adivinhar como poderão escolher, como poderão fazer essa determinação depois das eleições.
Há, por um lado, também uma pressão americana para que Chang seja julgado nos Estados Unidos por ser acusado de ter cometido crimes aqui, mas também Moçambique quer que seja julgado no seu país. Se for extraditado para os Estados Unidos, isto poderá ter impacto nas relações entre Moçambique e África do Sul?
Penso que não, porque a Moçambique terá que entender que realmente para a África do Sul as relações, as boas relações com os Estados Unidos é essencial, porque dependemos muito de um acordo de tratamento preferencial dos nossos produtos industriais, especialmente os produtos de automóvel. Toda a nossa indústria de automóvel depende ao acesso favorável ao mercado dos Estados Unidos na base do acordo AGOA. E a África do Sul simplesmente não pode arriscar um esfriamento das relações com os Estados Unidos só para fazer um favor ao governo, ao atual governo de Moçambique, que também tem um comportamento um bocado teimoso, porque todo este problema não teria surgido se Moçambique tivesse aceito colaborar franca e abertamente com o Fundo Monetário Internacional e com a investigação da empresa Kroll e tivesse simplesmente admitido o que se passou, o que se fez com os 2 mil milhões de euros que essencialmente foram roubados. Evidentemente não pode esperar que a África do Sul dê apoio a uma semelhante atitude que não é construtiva, que não é racional.
Será que a SADC, que é a região em que os dois países, Moçambique e África do Sul, em termos de bloco económico, pertencem, poderão fazer pressão para que, sendo um caso da região, seja julgado na região?
Penso que haverá esse sentimento político. E, aliás, a ministra das Relações Internacionais, a senhora Sisulu, já deu expressão a esse sentimento, dizendo que, tratando-se de um problema africano, devia ser tratado em África. E sabemos que, também do ponto das organizações regionais e da União Africana, tem havido esse ponto de vista em relação às acusações de crimes contra a humanidade levadas contra o presidente do Sudão, Bashir. Mas duvido que haja uma manifestação, uma solidarização assim tão forte com este caso, porque é um caso que não tem mérito. E mesmo na região não faltam as pessoas que estão escandalizadas com o comportamento do governo de Moçambique, inclusive, especialmente, aliás, o atual presidente Nussi, porque agora veio à luz do dia, foi publicada uma carta assinada pelo presidente Nussi, em que manda executar todos os pormenores desta operação de dívidas ocultas. Portanto, não poderá argumentar que não tem responsabilidade nesta situação, e dar cobertura a esse tipo de comportamento também prejudica os interesses dos países SADC, que dependem da ajuda internacional, dependem da ajuda ao desenvolvimento e têm todo o interesse em que haja boa governação.
Há um sentimento da sociedade civil moçambicana que Chang deve ser extraditado para os Estados Unidos porque não há confiança no sistema de justiça moçambicano. Conhecendo a região, este sentimento é de alguma forma uma manifestação de que as pessoas estão cansadas do sistema em vigor em Moçambique, será?
Bom, não admira, porque é muito bem conhecido que nos anos passados havia estatísticas assustadoras em que unicamente 20% dos processos que subiam, por exemplo, ao Tribunal do Supremo Administrativo eram resolvidos, em que julgamentos eram comprados, em que havia muitas vagas no sistema judicial, em que muitos juízes não tinham uma formação jurídica formal, porque durante mais de 10 anos, de 1977 até 1987, era proibida, ficou parada o ensino do direito nas faculdades universitárias em Moçambique, porque naquela altura a ideologia era que o direito era um assunto a ser administrado pelo Ministério da Justiça e todos os advogados eram empregados do Ministério da Justiça. Assim, sim, existem fundamentos para questionar a capacidade do sistema judiciário. Só que também nos últimos 10 anos houve muito progresso, houve muita formação de juristas e a situação melhorou bastante. Assim, eu acho que não seria justo simplesmente especular que a justiça em Moçambique não seria independente e não iria pronunciar um julgamento independente e aceitável. Mas claro, essas dúvidas de que eu falei estão muito nas mentes da sociedade civil e das NGOs, como o Centro para a Integridade, que se preocupam justamente com a integridade pública, com o tratamento das verbas e das finanças públicas.
Um sinal disso, se calhar, seja o facto de, por exemplo, o antigo presidente Armando Guebuza não ser ainda indiciado neste caso, mas com figuras muito próximas a eles indiciadas. Isso também pode alimentar essa desconfiança da sociedade civil em relação à justiça.
Eu acho que o contexto poderá explicar esta situação, porque continua a faltar uma resposta, continua a faltar a prestação de contas. Não há explicação onde esse monte enorme de dinheiro terá ido, quem é que se responsabiliza e o que é que aconteceu. E é natural que a sociedade, os eleitores, especialmente os mais jovens, insistam que deve haver alguma resposta. E aí existe a esperança que o ex-ministro das Finanças, Chang, que evidentemente vai saber o que se passou uma vez nos Estados Unidos, também vai assistir ao processo nos Estados Unidos e vai fazer as declarações que poderão assuar estas dúvidas. Lembro-me que o ex-presidente Guebuza há pouco tempo fez uma declaração em que disse que tudo o que fez para o bem do país e que se tivesse que escolher, voltaria a fazer o mesmo. Então, se é assim, precisamos de saber realmente o que é que aconteceu e o que é que se fez que foi que beneficiou tanto o país Moçambique.
E assim foi esta Agenda Africana, em conversa hoje com o constitucionalista sul-africano André Thomas Hausen e o caso de extradição para Moçambique ou para os Estados Unidos do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang. Sou Amém Miguel, até para a semana.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Não é segredo que os cães têm um incrível poder de olfato. Um novo estudo, apresentado recentemente no encontro da Sociedade Americana de Bioquímica e Biologia Molecular, sugere que o poder de olfato pode detectar amostras de sangue com cancro com uma acuidade de 97%. Este é o tema para a edição de hoje na Vida da América, comigo, o Paulo Oliveira. Os autores do estudo, que utilizaram 4 beagles para diferenciarem amostras de soro normal não cancerígeno de pacientes com cancro de pulmão. Um dos 4 cães não participou no treino. Os 3 restantes foram capazes de detectar corretamente as amostras de cancro do pulmão 96,7% e as amostras não cancerosas em 97,5%.
Os autores do estudo indicam que os resultados podem levar a novos métodos de detecção de cancro não dispendiosos, corretos e não invasivos. Até à próxima.
Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 10 de abril de 2019. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu foi considerado vencedor das eleições quando estão contados 97,4% dos votos, devendo assumir o quinto mandato consecutivo à frente do partido Likud. Apesar do principal opositor, o partido azul e branco de Benny Gantz, não estar muito longe do número de assentos conseguidos pelo Likud, no Parlamento, Netanyahu e o seu partido têm a maior possibilidade de fazer alianças. Alguns pequenos partidos ainda lutam por mais votos e assentos, o que leva a que o cenário final do próximo Parlamento israelita esteja por decidir. O resultado deverá ser conhecido amanhã, quinta-feira. O país poderá ainda ter várias semanas de negociações políticas pela frente antes de conseguir formar uma coligação para o governo, faltando conhecer diversas posições. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que as entidades que iniciaram uma investigação à sua campanha eleitoral em 2016 tinham estado envolvidos numa tentativa de golpe de Estado e acusou-os de traição. Trump disse que a investigação foi um ato vergonhoso e ilegal, uma tentativa de golpe de derrubar o presidente. O mês passado, o procurador-geral William Barr publicara um resumo de conclusão de uma investigação levada a cabo à campanha em que disse ter sido concluído que não houve conluio entre a campanha e a Rússia. Barr disse, no entanto, que o investigador especial não adotou uma posição quanto à possibilidade de Trump ter tentado obstruir as investigações. O procurador Barr afirmou ao Congresso americano que quer investigar se a investigação a Trump teve uma base adequada, afirmando acreditar que houve atos de espionagem contra a campanha de Donald Trump. Intensificaram-se os combates para o controle da capital líbia, Trípoli, ao mesmo tempo que o Conselho de Segurança da ONU se prepara para discutir a crise no país do norte de África. Forças lideradas por Al-Khalifa Haftar estiveram envolvidas em combates com tropas pró-governamentais nos arredores da capital, forçando milhares de pessoas a fugir. A Grã-Bretanha e a Alemanha convocaram a reunião do Conselho de Segurança. A ONU disse que uma conferência nacional prevista para domingo para pôr termo às partes em conflito não deverá realizar-se. O Fundo Monetário Internacional recomendou que o combate à corrupção seja parte de reformas necessárias para se promover não só um maior crescimento económico, mas também um crescimento mais inclusivo dos diversos sectores da população. No seu relatório, o FMI disse que as nações em desenvolvimento fazem face a problemas de criação de empregos e melhoria das infraestruturas para se fazer face à rápida urbanização da população. O combate à corrupção é visto como a área em que o FMI devia existir potencial para a cooperação internacional, bem como nas questões de mudanças climáticas e no pagamento de impostos por companhias multinacionais. O relatório pede que os governos combatam casos em que companhias nacionais subornam entidades de outros países que sejam mais agressivos no combate à lavagem de fundos para se reduzir os meios de esconder ganhos obtidos pela corrupção. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, pediu hoje às Nações Unidas para reconhecerem Juan Guaidó como legítimo líder da Venezuela. Pence disse ao Conselho de Segurança que Nicolás Maduro tem que abandonar o poder. Os Estados Unidos vão apresentar um projeto de resolução no Conselho de Segurança que visa reconhecer Guaidó e nomear um seu representante como embaixador na ONU. A resolução deverá ser votada pela Rússia, que apoia o governo de Nicolás Maduro. Recordamos que o programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18 horas. Tempo Universal, emissão vespertina, incluindo a Jornada de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português na onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira de Angola pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, nas seguintes frequências, 16h30 a 17, a onda curta 13.630, 15.720. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta quarta-feira, despedimos agora, desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.